Este mês nós estamos a começar a falar acerca de consolidação. Consolidação é um processo em que uma pessoa é abraçada, é consolidada, é envolvida numa nova realidade, um novo reino. Aquele novo reino é o reino de Deus. Então nós temos que sair fora de um reino, que é a parte do ganhar, faz parte disso, que nós saímos fora de um reino e a consolidar nós estamos a entrar no novo reino, o reino de Deus. Amém? Ok. Algo que Deus tem estado a falar comigo é que Ele não desperdiça nada. Hoje em dia nós falamos muito acerca de reciclar, renovar, restaurar coisas, aproveitar tudo, e Deus não desperdiça nada. Nós podemos pensar que, o que é que está a passar na minha vida? Não estou a fazer o que é que eu gostava de fazer, não estou a ser o que é que eu gostava de ser, o tempo está a passar, os anos estão a passar, o que é que está acontecendo na minha vida? Eu quero dizer para vocês, Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada, mas Ele está a preparar-te para qualquer coisa diferente. Amém? Eu não sei quem é que isto está a falar hoje, mas Deus está a dizer isso para vocês. Deus não está... o tempo que está a passar não é tempo desperdiçado. Talvez vocês pensam que não está a chegar a lado nenhum, a minha vida não está a ser o que é que eu fui chamado, o que é que eu senti no meu coração, as palavras que eu recebi de Deus, mas Deus não desperdiça nada. Nenhum momento... Nenhuma hora é desperdiçado por Deus. Ele está a preparar-te para algo que só Ele sabe o que é. Lembra a vida de Moisés? Ele começou naquele cama de rede, aquele cesto, foi salvo, foi posto num palácio pagão. Um palácio que tinha montes de rituais pagãs, coisas que eram feitas pagãs. Porquê é que ele foi posto lá? Para ser salvo, ok, para ser salvo a sua vida. Mas Deus queria criar um palácio, uma habitação, um tabernáculo aqui na terra. E se o Moisés não tinha sido formado naquela educação de realeza, mesmo sendo realeza pagã, ele nunca ia conseguir ter a mentalidade para conseguir construir um tabernáculo para Deus no meio do deserto. Porque todos os hebreus, os israelitas, eram escravos, tinham mentalidade de escravatura, de pobreza. E Deus precisava de alguém que tinha formação de realeza para criar realeza aqui na terra. E depois, porquê que ele foi ao deserto? Nós podemos pensar, 40 anos desperdiçados por um homem, um líder espetacular, um líder que tinha chamada desde a sua nascença, foi posto no deserto a tomar conta de ovelhas mal cheirosas. Porquê que foi posto lá? Nós temos que lembrar que Jesus é o Cordeiro e quando... O povo de Israel saiu de Egito, eles mataram muitas ovelhas. Aquela noite de Páscoa, eles mataram muitas ovelhas. E Moisés era um perito em matar ovelhas. Ele era um pastor durante 40 anos no deserto. Ele sabia bem tratar das ovelhas, matar as ovelhas, cuidar das ovelhas e ver qual é que era a ovelha sem mácula, qual é que era aquela ovelha bonitinha, perfeitinha, para escolher para esse ser a ovelha da Páscoa. E Deus estava a prepará-lo para que esse momento da Páscoa. E quando no deserto eles estavam no tabernáculo, eles estavam a construir o tabernáculo, eles sacrificavam muitos animais. E Moisés já estava preparado para isso. Porque ele tinha tido essa formação, aqueles 40 anos no deserto. E naqueles 40 anos no deserto, ele também encontrou a mulher da sua vida. Ele casou. E porquê que ele casou? Porquê que nós podemos pensar, ele devia ter casado com uma princesa. Devia ter casado com alguém, uma pessoa, uma comanda, um general, alguém com outro tipo de referências. Não, casou com uma mulher no deserto. Casou com uma mulher no deserto. E provavelmente essa mulher era bonita, provavelmente sim, ou não, nós não sabemos. Mas era a mulher que Deus tinha separado para aquele homem. E nós podemos perguntar, mas porquê? Porque Deus sabia que depois de alguns anos... Se Moisés não tinha casado com aquela mulher, ele nunca tinha tido o sogro que tinha. E aquele sogro salvou-lhe a vida. Quando ele estava com mais de 1 milhão de pessoas no deserto, a guiá-los sem qualquer rumo, sem qualquer organização de governo, nem estrutura. Foi o sogro de Moisés que chegou ao pé dele no deserto e disse: Moisés, seu tonto, estás aqui, mas estás a fazer tudo mal. Daqui a algum tempo tu vais dar cabo de ti próprio. Faz as coisas de forma diferente. E Deus sabia que Moisés, apesar de ser um líder nato, que precisava de um sogro com alguma sabedoria para orientar a sua vida. Cada tempo que nós passamos, cada hora que nós estamos a passar, não é desperdiçado. Cada tempo que nós passamos, cada momento que vocês estão a passar hoje em dia, sem qualquer esperança, vocês não conseguem ver qual é o sentido deste momento, é um momento que Deus está-te a preparar para o futuro que Ele tem para ti. Ele sabe o que é no futuro. Ele sabe onde é que tu vais seguir. E Deus está a preparar cada momento. Deus não desperdiça nada, mas está-te a preparar para o futuro. Amém? Porque Ele sabe exatamente onde tu estiveste, sabe exatamente onde tu estás agora e onde é que tu vais no futuro. Só Ele é que sabe isso. Nós podemos dizer, ai, mas eu sei a minha vida, eu sei o que é que estou a passar, eu sei onde é que eu vou. Não. Só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe o que é que tu vais fazer e cada momento Ele está-te a preparar para isso. É como em Eclesiastes 3, versículo 2 diz: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar, há tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de abastecer-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Nós temos que saber qual tempo é que nós estamos. Nós temos que, primeiramente, saber quem nós somos. Depois temos que saber em que tempo é que nós estamos. E depois temos que saber o que é que temos que fazer. São três coisas que nós vamos estar a abordar hoje de manhã. Vamos estar a abordar quem nós somos. Vamos estar a abordar em que tempo é que nós estamos. E vamos estar a abordar também o que vamos fazer. Está bem? Qual é a primeira coisa que vamos abordar? Quem nós somos. Quem és tu? Hoje em dia, nunca houve tanto ensinamento, tanto treinamento, mesmo no mundo das empresas, acerca de quem és tu. Há lições, há cursos acerca de coaching, acerca de como ser uma melhor pessoa, como descobrir o teu potencial máximo. Quando eu vou às livrarias, eu vejo montes de livros acerca de liderança, acerca de equipas, de treinamento. Todo o mundo hoje em dia está virado para quem nós somos. Porque quando nós descobrimos exatamente quem nós somos, podemos chegar ao potencial máximo da nossa produtividade. Amém? Deus é a única pessoa que sabe quem tu és. Ele conhece-te antes de ser concebido até. Estava no plano de Deus a tua vida. Ele sabe o teu ADN, tanto natural e espiritual. Ele sabe quem tu és. E Ele tem traçado um plano para a tua vida. Então, para nós sabermos exatamente quem nós somos, não basta nós lermos aqueles livros, não basta termos um coach que ensine-me exatamente quem é que eu sou. Eu já passei por este curso também no trabalho. São tremendos, mas só Deus é que sabe quem é que eu sou. Só Deus. E nós podemos tentar a potencializar o nosso próprio, a nossa forma de pensar, nossas emoções, o nosso raciocínio, mas se nós não alinharmos na quem que Deus nos criou para ser, dizendo, Deus, quem é que eu sou? Ele vai nos mostrar. Por isso que serve, quando nós estamos a falar de consolidação, por isso que serve o encontro com Deus. Porque nós sabemos, é posto um espelho à nossa frente. em que Deus mostra-nos o que é que tu estás a fazer, mas quem é que tu és. Ele mostra o plano, porque Ele tem aquele maquete da nossa vida. Ele sabe que o Pedro vai ser isto, isto e aquilo. A sua forma de ser é isto, então eu criei um plano específico para a sua forma de ser e a sua mentalidade. Então é um plano da vida dele. Quando nós fazemos exatamente o que é que Deus nos criou para ser, há prazer infinito. Eu sei na minha própria vida, se eu faço coisas que eu sei que eu não devia fazer, mas que eu vejo outras pessoas a fazerem e eu quero imitar isso, sai um fiasco. Mas se eu faço aquilo que Deus criou-me para fazer, sai produtividade imensa. E não é esforço próprio. Eu vejo que eu não fico cansado, porque é Deus que eu fui criado para fazer isso. Nós podemos agarrar num Mercedes, pode ser um grande Mercedes, e podemos pôr numa pista de corridas. Aquele Mercedes vai dar a volta, vai fazer a pista de corridas, mas depois agarramos num Fórmula 1 e pomos naquele mesmo pista de corridas e tem outro tipo de performance do que aquele Mercedes. Mercedes é um bom carro, mas não está no sítio certo. Talvez devia ter uma placa de táxi em cima, ou talvez devia ser diferente. Mas aquele Fórmula 1 está no sítio certo, está a fazer o que é que foi criado fazer e tem produtividade incrível. E não é esforço, porque faz parte do que é que foi criado para ser. Cada um de nós temos talentos, dons, capacidades diferentes de uns dos outros. E nós temos que ver exatamente o que é que eu fui criado para ser. Quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Na Bíblia fala acerca de quem é que nós somos. Nós somos aquela raça eleita, um sacerdócio real. Nós somos algo que, quando nós entramos no reino de Deus, nós começamos a potencializar quem é que nós somos ao máximo. Amém? Quem é que tu és? Quem é que sou eu? Quem é que nós somos? E nós podemos pensar, eu gostava de ter nascido em outra época, em outra altura, mas Deus sabe quem é que tu és e escolheu que te nascesse nesta altura, que estivesse nesta igreja, nesta cidade, neste tempo, onde tu estás agora. Ele criou-te para isso. Ele criou-te para esta altura, para este tempo. Ele criou cada um de nós para este tempo. Nós temos que largar as fantasias. Nós temos que largar aquela mania. Eu gostava de... Quando nós vemos muito televisão, isso entra muito na nossa cabeça e nós começamos com aquelas fantasias. Gostava de... Se eu tivesse ganhado a loteria. Era o melhor. Eu gostava de viver nos Estados Unidos. Era tão diferente. Eu gostava de... Vamos acordar. Isso não somos nós. Nós estamos aqui, agora. É este corpo, é esta mente, é este coração. Nós vivemos aqui, temos esta família, esta casa. O que é que nós estamos a fazer com isso? Nós temos de saber quem é que nós somos. Deus nos criou para algo completamente diferente. Deus criou-nos para algo especial. Algo único. Amém? Qual é o tempo que nós estamos a viver? Há uns anos atrás, era impossível ter a velocidade das notícias que nós temos hoje em dia. Nós tínhamos que comprar um jornal, ou ir a casa, esperar pelas notícias, não havia telemóveis. Hoje em dia, o tempo está super acelerado. Nós conseguimos receber as notícias no telemóvel, ouvir os gols do Benfica no telemóvel. Quando marcarem. nós podemos, a velocidade de notícias, a velocidade que as coisas estão a acontecer, as mudanças são tão rápidas hoje em dia que nós conseguimos perceber exatamente qual é o tempo é que nós estamos a viver. Se nós pensamos que nós estamos no tempo da bonança, está tudo bem, nós estamos errados. Basta só ouvir as notícias. Nós temos que saber exatamente qual é o tempo. Nós sabemos quem é que nós somos. Temos de saber qual é que é o tempo é que nós estamos a viver. O tempo que Portugal está a passar agora é um tempo de grande oportunidade para o reino de Deus. De grande oportunidade. Que o tempo que nós somos a influência. Nós estamos vivendo um tempo em que Portugal está a debater acerca de situações como adoção pelos homossexuais. Casais homossexuais poderiam adotar uma criança. O que é que a igreja está a fazer? Quem cala, consenta, basicamente. Eu já sempre ouvi esse ditado. Nós estamos a consentir com essa política. Tantas outras políticas estão a acontecer no mundo que não são de Deus. Esse é o tempo que nós estamos a viver, onde é tudo mistura. Imagina se, daqui a uns anos, estava a falar com um amigo meu, com a Silvia, anteontem, acerca disso. E imagina, se isto for mesmo à frente, acerca da adoção, meia parte das escolas vão ter crianças que não têm a referência de o que é ter um casal heterossexual, o que é ter um pai e a mãe em casa. Vai haver dois pais, duas mães, vai ser meia parte das crianças, os meus filhos. Nós queremos isso para a nossa nação? E tanta outra coisa que está a acontecer. A velocidade é assustador. Mas será que ainda estamos na idade da pedra, em termos da igreja? E nós não estamos a acompanhar essa velocidade para ser uma voz ativa no momento certo, no sítio certo? Isso assusta-me, sinceramente, isso assusta-me. Porque o tempo em que nós estamos a viver não é o tempo de há 10 anos atrás, nem de há 5 anos atrás. O tempo em que nós estamos a viver é o tempo de agora, em que as coisas são rápidas. Em que a ação da igreja tem que ser rápida. Que nós temos que acordar, nós temos que saber exatamente quem é que nós somos e agir no momento certo. Amém? Amém? Isso é o tempo em que nós estamos. Não estamos naquele tempo de férias, não estamos naquele tempo de bonança, não estamos naquele tempo que nós temos que agir, nós temos que ter ação. Nós temos que trazer a nossa teologia, que é tremenda. O nosso ensino é acerca de Deus, é acerca da Bíblia, é acerca do céu, inferno, terra, é espetacular. Nós temos uma teologia tremenda. Mas quando nós focamos somente na nossa teologia, e a nossa teologia não aponta para o amor do Pai, nossa teologia é oca. Amém? Quando Jesus estava aqui na Terra, o que é que Ele dizia sempre? Eu faço o que é que eu vejo meu Pai a fazer. Nós temos que sempre focar no Pai, no amor do Pai. Quando nós tiramos os nossos olhos do amor do Pai, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que nenhum pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós tiramos os nossos olhos do amor do Pai, que Deus amou, Deus Pai amou o mundo, a nossa teologia é oca. A nossa teologia é somente religião. Nossa teologia tem que estar sempre baseada no amor do Pai. Tem que sempre ser baseada na que Deus amou o mundo. Deus ama os teus colegas. Deus ama o teu patrão. Deus ama o teu trabalho. Sempre quando eu chego ao trabalho, eu declaro a presença de Deus sobre o meu trabalho. Eu declaro o reino de Deus chegou ao meu trabalho. Isso significa que eu vejo pessoas salvas diariamente? Não. Mas de vez em quando, eu estou com umas pessoas novas no meu trabalho, estou a mostrar o meu trabalho, e eles dizem para mim, eu não sei o que é que este sítio tem. É um sítio que eu sinto paz, eu sinto leveza, eu sinto algo diferente. Porque Deus está a santificar. Mas nós temos que saber quem é que nós somos e agir no momento certo. Não significa que chegamos ao nosso trabalho, epá, que seca, outra vez, mais um dia de trabalho, vamos lá fazer aquele ramo novamente, e quase maldiçoamos o nosso sítio de trabalho. Nós temos que abençoar onde nós estamos. A bênção chega a 1000 gerações, mas a maldição chega a 4 gerações. Nós temos que saber o poder da bênção. Quando nós abençoamos a terra onde nós estamos, Deus traz vida. Quando nós abençoamos este sítio que Deus proveu para a Igreja Logos, que Deus providenciou para a nossa Igreja reunir, quando nós abençoamos esta casa, Deus vai trazer vida. Quando maldição sai da nossa boca acerca deste prédio, que não é a igreja, é um prédio. Isso vai trazer morte para a nossa própria vida. Nós temos que acordar e saber exatamente onde é que nós estamos, quem é que nós somos e o que é que nós estamos a fazer. Amém? Por isso que eu comecei a reunião a dizer que nós temos de estar gratos a Deus por alguma coisa. A gratidão liberta o fluido do Espírito Santo. Nós temos de estar gratos a Deus para a nossa salvação. Temos de estar gratos a Deus por este sítio que nós temos para reunir. Nós temos um sítio que nós podemos reunir. Nós podemos dizer que nós podemos invocar o nome do Senhor neste bairro. Nós temos um bairro, nós temos um sítio que nós podemos reunir como igreja. Amém? Nós temos de dar graças a Deus. Temos que abençoar este lugar. Temos de dizer, graças a Deus que eu posso entrar aqui na promotora. Eu declaro a bênção de Deus sobre este lugar. Amém? Mesmo às vezes sendo desagradável. Eu entendo que seja desagradável cheirar a casa de banho. Cheirar o cheiro, ver o ambiente. Eu sei, eu não sou imune a isso. Eu não sou imune a isso, mas temos de declarar a presença de Deus sobre este lugar. Temos de declarar a bênção de Deus sobre esta casa, sobre esta igreja. É saber quem que nós somos. Se não está a ser bênção da tua vida, então não tens a fonte de Deus na tua vida. Porque diz na palavra que quando há uma fonte de água doce, não pode sair água salgada. Só em fontes de água salgada pode sair água salgada. Amém? Então quando saem palavras de maldição, palavras de crítica, palavras de desespero, a fonte de Deus, aquela fonte de águas vivas, não está ativa, nós não temos a fonte de Deus em nós. A única coisa que nós temos de dizer é: Deus, perdoa-me por teres dito aquelas palavras, ter tido essa atitude, e santifica-me, por favor. Santifica-me com o poder do teu amor. E focar no amor de Deus. O tempo em que nós estamos a viver é um tempo de grande velocidade. Em 1850, o planeta Terra, o mundo em si, chegou a 1.000 milhões de pessoas. 1850. Ano passado, quando fizeram a contagem mundial, está em 7.000 milhões, não é? Acho que sim, 7.000 milhões. Eles dizem que no próximo 15 anos vamos ter mais 1.000 milhão de pessoas na Terra. Imagina essa velocidade. Demorou até 1850 para chegar a 1 milhão de pessoas. Em 15 anos vamos ter mais 1.000 milhões de pessoas na Terra. A velocidade e oportunidade que a igreja tem é incrível. Só que nós temos que acordar. Nós temos que acordar. Vamos abrir a Bíblia em Esther. Na altura que Esther foi escrito, era uma nação completamente pagã. E que a história de Esther, para quem não sabe, era a história que o rei de Babilónia tinha expulso a rainha, basicamente. Chateou com ela e lançou fora do reino e, por tradição, tinha que casar outra rainha. Então foi pedir a todos os seus servos: vai e arranja-me as melhores, as mais bonitas mulheres do reino e traz a mim. Então eles foram escolhendo. Naquela altura não havia a terra de Israel, porque a terra de Israel estava preso, estava em escravatura esse reino. Então eles estavam misturados. Então os servos foram buscar, foram procurar, e uma das pessoas era Esther. Esther, eu calculo que seja uma mulher muito, muito formosa, muito bonita. Para ter saltado a atenção do rei, era mesmo uma mulher muito bonita. Mas depois aconteceu uma coisa, que um dos conselheiros do rei arranjou um esquema, um estratagema meio macabro para eliminar completamente o povo judaico. E então ele arranjou esse estratagema. Não sabendo que a Esther, sendo a rainha e sendo judaica, também ia morrer. E depois, quando ele soube disso, quando o tio de Esther soube disso, porque o tio de Esther estava na porta do palácio, estava fazendo um trabalho que talvez nós não valorizamos, ele estava na porta, estava como guarda na porta, a vigiar. Esse é um trabalho um pouco cansativo, um pouco monótono, é só vigiar. Mas um dia ele ouviu qualquer coisa. Um dia ele viu que havia um édito passado em que todos os judeus iam ser mortos. E despertou a atenção. E ele despertou a atenção e disse: olha, eu tenho que falar com a minha sobrinha, que é a rainha, para ver se o que é que ela consegue fazer. Então vamos abrir em Esther 4. E a Esther ficou um bocado assustada, porque ela estava a dizer que, o que é que eu posso fazer? Esther 4, 14, diz: pois, isto é o tio de Esther, Mordecai, a falar, pois se de tudo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se não foi por tal tempo, com este que chegaste ao reino. Por tal tempo, ela estava no tempo certo. Ela não estava a ver porque é que ela estava a viver nesse tempo. Mas ela estava no tempo certo, para ser uma voz na altura certa, no sítio certo. E foi necessário o seu tio chegar ao pé dela e dizer: Esther, acorda. Acorda para a vida. Tu estás no sítio certo, em que tu podes salvar uma nação inteira. O que é que tu estás a fazer? E Deus está a dizer isto para nós hoje de manhã também. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos no sítio certo, no momento certo, somos as pessoas certas para a tarefa que nós temos em mãos. O que é que nós estamos a fazer? Qual é o nosso problema, basicamente? O que é que nós estamos a fazer? Quando nós estamos a ver qual tempo é que nós estamos a viver, nós podemos fazer duas coisas. Deus prepara-nos para fazer duas coisas sempre. É as coisas que Jesus também fazia. Nós podemos avivar ou podemos reformar. Nas grandes moveres de Deus houve avivamentos e houve reformas. Nós podemos dizer o que é um avivamento. Um avivamento é trazer o reino de Deus para uma situação, é dizer, é avivar uma pessoa, avivar o ânimo, o amor, a esperança, a paixão, a vida de uma pessoa. Isso é avivar. É quando nós vemos que uma pessoa está desesperada, está em baixo, nós chegamos a dizer: irmão, há esperança. Há esperança. Nós temos que... Isso é avivar. Quando nós avivamos o mundo à nossa volta, nós estamos a trazer a presença de Deus. Nós estamos a agir quem é que nós somos no momento certo. Nós estamos a fazer a coisa certa no momento certo. Avivamento é nós termos o nosso coração desperto para a presença de Deus. Quando nós vemos que o nosso coração está frio, quando nós temos pessoas à nossa volta que têm o coração frio, sem esperança, ai, não há isto, não há aquilo, é tudo difícil. O nosso trabalho, o que é que nós temos que fazer, sabendo quem é que nós somos, é dizer, há esperança, é ministrar o avivamento de Deus às situações à nossa volta. Amém? Reforma. Reforma é trazer o reino de Deus às situações. Reforma, nós temos que reformular, trazer uma nova mentalidade, uma nova forma de ser. Quando nós vemos que há imoralidade, quando vemos que há corrupção, é trazer reforma. Reforma é corrigir o que está mal e incutir algo de novo. Reforma, nós temos que fazer duas coisas, avivar ou reformar. Quando nós vimos que uma pessoa não precisa de avivamento, ou não é isso que encaixa na sua necessidade do momento, nós temos que ver, provavelmente precisa de uma reforma. Cada pessoa precisa dessas duas coisas, ou uma reforma ou um avivamento. O mundo precisa dessas duas coisas, reforma e avivamento. Quando nós vimos essas leis a serem debatidas, o que é que nós temos que fazer? Reforma. Temos que ir e agir. Como é que nós agimos? Nós não temos voz. O que é que nós podemos fazer? Podemos ir e orar. quando palavras de bênção saem da nossa boca, mesmo em oração, é que Ele tem poder para criar vida. Amém? Temos que dizer reforma. A reforma é nas situações. Quando nós vimos que o ambiente em casa está horrível, temos que trazer reforma. Temos que trazer a presença de Deus para a nossa casa. Isso é ser um... Nós falamos muitas vezes em as palavras caras de ser um sacerdote no lar. É basicamente a reformar a nossa casa. É trazer a presença de Deus para a nossa casa. É pôr as prioridades no sítio certo. É juntar a família em oração. É cobrir a nossa família em oração. Isso é reforma. Porque o mundo não está formatado nessa forma. Amém? O mundo está formatado de uma outra forma. Uma forma egoísta, uma forma autocentrada. Uma forma que só quer realizar o prazer imediato. E nós temos que reformar isso. Temos que trazer o reino de Deus no mundo à nossa volta. Quando nós falamos em consolidação, é isso mesmo. Nós estamos a sair de um reino e estamos a entrar no novo reino. O processo todo, inerente a essa entrada, é incluído no pré-encontro, encontro e pós-encontro. É quando nós encontramos com Deus. E a nossa vida é avivada e reformada ao mesmo tempo. É algo fantástico. Num fim de semana, nós temos uma vida avivada e reformada ao mesmo tempo. Nossa vida fica em ordem e fica avivado o nosso amor para Deus. Por isso que quem ainda não fez o encontro, quem ainda não teve o encontro com Jesus, de passar um fim de semana, 3 dias, separado para Ele, eu encorajo vivamente que na próxima altura que a igreja vai fazer um encontro, quem seja o primeiro a inscrever. Porque é algo necessário para cada um de nós, de ter um encontro com Deus. Amém? Quem já passou por um encontro? E foi tremendo ou não foi tremendo? Foi tremendo ou foi tremendo? Foi o quê? O quê? Tremendo! Nós podemos ler mais alguns capítulos em Esther. Que o fim da história de Esther foi fantástico. Ela conseguiu reunir todo o povo judeu em oração. Conseguiu ter o favor de Deus sobre a sua vida para falar com o rei. E revogar aquela lei que foi passada. E depois, em capítulo 8, versículo 15, diz que Mordecai saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul, celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e de púrpura. E a cidade de Susa exaltou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a ordem do rei ao seu decreto, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e festa. E muitos dentro dos povos da terra se fizeram judeus, pois o medo dos judeus tinha caído sobre eles. Quando a reforma e o avivamento de Deus vêm sobre a terra, há gozo e festa. Aquele pranto, aquele manto de desespero sai fora. Amém? Quando a presença de Deus vem, e muitas vezes é através de pessoas a fazer passeios de oração, abrir o caminho, a partir a pedra, a dobrar o nosso joelho, em quebrantamento, Deus tem misericórdia. Isso aconteceu com Esther. Deus tem misericórdia. Em que nós separamos, nós reformamos a igreja, reformamos esta terra. Deus traz bênção e gozo, luz e gozo e honra, alegria estava sobre os judeus. Amém? Quando nós recebemos a presença de Deus e nós sabemos quem é que nós somos, o que é que nós estamos aqui para fazer e agimos segundo a quem é que nós somos, a presença de Deus vem e há gozo, há alegria, há amor, há luz. Tantas vezes as pessoas chegam ao pé de mim e dizem, o que é que tu tens? Estás diferente. Parece que tens uma luz. Isso acontece muitas vezes. As pessoas não sabem, o meu trabalho é muito... Eu ando muito nas trevas, em lugares muito tenebrosas. E quando as pessoas vêm, muitas vezes eu digo, o que é que tu tens? Tens uma luz. Está qualquer coisa diferente. que é que tu. Porque depois as pessoas muitas vezes sabem que eu falo na igreja, que eu sou um pastor. Ah, o que é que tu falas? Eu falo acerca do amor de Deus. Que Deus ama-te. E há algo diferente. Nós temos que avivar o mundo à nossa volta. Amém? Se nós pensamos assim, mas isso é muito bonito para a igreja, mas o mundo também está a esta velocidade. E eles querem mudança. Se nós vemos as notícias, eles querem mudança. Aquele telemóvel que nós tivemos há uns anos atrás, quem que ainda tem esse telemóvel? Não. As pessoas querem mudança. Querem algo diferente. Querem algo novo. Querem algo diferente. E só a presença de Deus consegue satisfazer a necessidade que uma pessoa tem. Tudo, porque nós podemos ver qualquer computador, qualquer carro, qualquer coisa hoje em dia é desatualizado à velocidade da luz. Está sempre a sair um novo iPhone, está sempre a sair um novo, e depois o outro fica desatualizado. Que chatice. Mas são coisas tão fúteis. Mas Deus consegue satisfazer a necessidade das pessoas. Eu trabalho em marketing e vendas. Hoje em dia, o mundo cooperativo, o mundo de vendas, é perito em satisfazer o desejo das pessoas. Por isso que há tanta venda, há tanta comercial. Porque eles vêm na cidade, esta pessoa precisa de um novo telemóvel, com mais uma outra imagem, com uma imagem maior, com aquilo, qualquer dia é 3D, salta para fora do ecrã. Querem uma coisa diferente, querem uma coisa nova. E o mundo está perito em satisfazer esse desejo. Mas nós temos que ver, como igreja, nós temos que ver qual é que é a necessidade que a pessoa tem. Qual é que é a necessidade da pessoa? A pessoa precisa de Deus. A pessoa precisa ser avivada, precisa de uma reforma, precisa da presença de Deus na sua vida. Se o mundo consegue satisfazer os desejos tão rápidos de uma pessoa, porquê é que a igreja não consegue satisfazer? Porquê é que a igreja não consegue satisfazer? Porque nós estamos parados. Porque estamos a dormir. Porque nós não sabemos quem é que nós somos. Estamos completamente a leste de qual tempo é que nós estamos e nós não estamos a fazer nada. Está na hora de nós acordarmos. Igreja, logo, está na hora de nós acordarmos. Está na hora de nós acordarmos. Há tanto tempo que não há... Nós temos as bases, nós sabemos a teoria toda. Nós sabemos tudo. Mas nós não estamos a fazer nada. Nós temos que acordar. Nós temos que acordar. Nós sabemos quem é que nós somos. Ou talvez estamos um pouco confusos de quem é que nós somos. Muitas vezes a confusão vem quando nós ficamos a olhar para circunstâncias à nossa volta. Isso aconteceu com Pedro, quando ele estava a andar sobre as águas. Ele estava numa situação supernatural, algo fantástico. Ele estava a andar sobre as águas. Quando ele começou a olhar para as ondas à sua volta, começou a ficar um pouco confuso. Como é que é possível eu, sendo massa sólida, andar sobre uma massa líquida? Como é que é possível? Isso não encaixa. Ele começou a ficar confuso. E afundou-se. Isso está a acontecer muitas vezes connosco. Nós ficamos a olhar para aquilo que está a acontecer à nossa volta. E estamos a deixar isso afetar a nossa lógica. Estamos a ficar reformados pelo mundo, não reformados com Deus. Nossa mentalidade está a ficar reformada. Só por causa de, talvez hoje em dia não tenha emprego. Não tenho emprego, ok, então fico desesperado. Não. Aproveitar cada momento. Como eu comecei a pregação, Deus não desperdiça nada. Ele está-te a preparar para o futuro. Amém? Cada momento que tu estás a passar, temos que acordar para o que Deus quer que nós façamos. Temos que preparar-nos para o futuro. Quando nós estamos em baixo, nós temos que preparar-nos para o futuro. Se nós sentimos em baixo, sem fé, sem esperança, temos que buscar isso. Porque nós não somos assim. Nós não fomos criados para ficar em baixo. Fomos criados para ser diferente. Amém? Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nele crê, não se pareça, mas tenha vida eterna. Vamos ficar de pé. Vamos fechar os nossos olhos. Deus quer avivar o nosso amor. Deus quer avivar o nosso coração. Deus amou o mundo de tal maneira Vamos só fechar os nossos olhos e vamos só pensar nestas três perguntas. Quem é que nós somos? Em que tempo é que nós estamos? E o que é que nós estamos a fazer? Sei que esta palavra falou convosco. Também quando Deus ministrou esta palavra a mim, abalou-me completamente. Mas temos que agir. Eu quero convidar quem quer responder a esta palavra. Quem está dizendo no seu coração: Deus, eu preciso ser avivado. Eu preciso ser reformado. Eu preciso de voltar. Eu preciso de acordar. Eu convido para vir cá à frente. E também convido a quem que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, também para vir cá à frente ter comigo. Jesus tem um plano para a nossa vida. Tem um plano para a tua vida. Um plano que é muito, muito superior, muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Só temos que entregar o nosso caminho para Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Sim, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua chamada. Obrigado porque tu viste as nossas vidas e tens um plano tão, tão lindo para as nossas vidas. E obrigado, Deus, pelo tempo em que nós estamos a viver hoje em dia, em que Tu escolheste que nós nascêssemos para viver neste tempo, Senhor, para ter uma voz nesta terra, nesta altura, Deus. E nós, como igreja, Senhor, nós queremos responder a Ti, Deus. Dizemos, Deus, nós queremos acordar. Nós queremos agir, Senhor, segundo aquilo que nós temos recebido, Deus. Nós queremos ser uma voz nesta terra, Deus. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós podemos ver o que nós devemos fazer, em qual altura e no sítio que nós devemos agir, Deus. Abre os nossos olhos pelas oportunidades que nós temos à nossa volta, Deus. Moleça o nosso coração para que nós podemos amar como Tu amaste, Deus Pai. E enviaste o Teu Filho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.